בעזרת השם, דף כ"ב, תתרדש בה מציע, עולה פרסול, שלום עליכם. סתם דף כ"א עמוד ב, נסיגונדה ליניה ג'יבאשו, נופינל דניה תשמע. מודי הפרובה פרו דבאצ'י, כאילו שבינו שירנטיליו, דבאצ'י תראה באי רבה. סופרה חביזה, אסקלרסי אגונס פונטוס. ודבאצ'י הבאי רבה, זה שם היו שלא מדעת. רק סתם כאילו אובן פרדאו אובג'טו, כי אינם תהי סימנים, הם אובג'טו ג'נריקו. Ele não tem nenhum aspecto particular que a gente poderia identificar ou ver como dono. Então, quando o Reuven percebe que ele perdeu um objeto desses, ele perde as esperanças de conseguir esse objeto de volta. Ele passa pelo Yeush, ele desiste. Então, se ele desiste de uma posse, ele não é mais dono. O Yeush, a desistência, ativa o objeto da posse dele. A questão é, digamos que o Reuven perdeu o objeto e não percebeu que ele perdeu. Será que nesse momento ele é dono do objeto ou não? Abai diz que sim. Ele não fez o Yeush de forma ativa, ele não desistiu dessa posse, ele ainda é dono. Hirava sustenta que não. Uma vez que quando ele perceber que ele perdeu, ele vai desistir. Então a situação desse objeto nesse momento é estar numa situação de Yeush. O objeto está numa situação que o dono não tem esperanças de conseguir o objeto de volta. Essa é a situação do objeto. Então existe um Yeush passivo, existe um Yeush automático, a situação própria tira o objeto da posse de Reuven, assim diz Rava. O fato de Reuven, quando ele perceber, desistido, vai desistir do objeto, então faz com que quando o objeto sai do domínio dele, quando ele perde o objeto, também sai da posse dele, assim diz Rava. A diferença na prática que vai sair dessa discussão entre Abai e Rava, se trata do assunto do nosso capítulo, a Shabbat Avedá. Reuven perdeu um objeto genérico e não percebeu que ele perdeu ainda. Não teve o Yeush ativo, não desistiu ainda de forma clara. Shimon encontrou esse objeto. Será que Shimon pode se apoderar disso, pegar esse objeto para si? Usar ele? Fala, pai, que não. Shimon, ele pegou esse objeto que pertencia nesse momento a Reuven. Se recai a Shimon a mitzvah de Shabbat Avedá. Shimon não tem como cumprir essa mitzvah de Shabbat Avedá, porque Reuven não tem como vir e se identificar como dono. Então Shimon tem que ficar com esse objeto e deixar de lado. Ele tem que ficar com o objeto até que venha alguém com alguma prova que foi ele que perdeu. Por exemplo, Reuven vem com duas testemunhas que viram que o objeto caiu dele e foi pego por Shimon. Se Reuven tem essas duas testemunhas, uma prova que ele é dono desse objeto, Shimon tem a obrigação de devolver a ele, cumprir a mitzvah de Shabbat Avedá. Se Reuven não tem nenhuma prova, Shimon tem que ficar com esse objeto de lado até que se prove, que se esclareça quem é o dono. Assim diz Abai. Rava discute. Reuven perdeu o objeto genérico, o objeto imediatamente sai da posse dele. O objeto está numa situação de Yeush, uma situação que Reuven não tem mais esperança de conseguir esse objeto de volta, mesmo que Reuven não sabe disso. Não sabe que ele perdeu. O objeto já saiu da posse dele. Shimon encontrou o objeto. Esse objeto é de Shimon. A mitzvah de Shabbat Avedá, a devolução de algo perdido, não se recai a Shimon. Shimon se tornou dono. Quando ele pegou o objeto não tinha mais dono. Então, Shimon pegou algo que era efker, não pertencia a ninguém, ele pode ficar com isso para si. Então, fala uma tashma, uma prova para resolver esse debate. Haganash natal mize venatal laze. Um ladrão furtou um objeto de Reuven e deu de presente a Shimon. Ou se um ladrão assaltou Reuven, pegou esse objeto e deu de presente a Shimon. Começamos a ver em cima. Ou se o rio Jordão arrastou o objeto de Reuven, a correnteza levou o objeto até Shimon. Fala essa braita. Shimon é o dono. Analisa a Gemara. Bishlam agazam viaden de kachaz ele umeash. Dá para entender, conforme a Baia, essa braita, em dois casos. Quando veio o ladrão e assaltou Reuven, Reuven sabe que ele foi assaltado. Quando o ladrão deu esse objeto a Shimon, foi depois que Reuven já tinha desistido de conseguir esse objeto de volta, Shimon é o dono. Ou quando o rio Jordão arrastou um objeto de Reuven com a correnteza, Reuven viu isso, desistiu do objeto, Shimon, ele recebeu esse objeto, ele é o dono. Porque o Reuven já tinha desistido da sua posse, não é mais dono. Ela ganav mika hazelei demiash. Porém, por que no caso que vem um ladrão e furtou um objeto de Reuven, roubou secretamente e deu esse objeto de presente a Shimon, Shimon pode ficar com isso? Conforme a Baie, não se entende, porque talvez quando Shimon recebeu esse objeto, Reuven não tinha percebido que ele tinha sido furtado e não tinha tido o Yush ativo, desistido da posse. Então por que Shimon pode ficar com isso? Talvez quando ele recebeu esse objeto na mão dele, o objeto ainda pertencia a Reuven. Uma prova a favor de Rava, uma vez que quando Reuven perceber que ele foi furtado, ele vai desistir da posse. Então já quando o objeto sai do domínio dele, sai da posse dele também, tem um Yush passivo, um Yush automático. Fala a Fapa que não tem nenhuma prova contra a Baie dessa Braita, porque pode ser que a Braita chamou de Ganav, é um Listim Mezuyan, é um ladrão que assaltou a mão armada, não furtou secretamente. A Braita apelidou um Listim Mezuyan de Ganav, porque o Listim Mezuyan, o ladrão armado, ele se esconde do público, ele puxa a vítima para o lado e mostra a arma e rouba. Então, ele é chamado de ganar que ele rouba secretamente do público. Mas Reuven, ele sabe que ele foi roubado e ele desistiu dessa posse. Shimon, ele recebeu esse objeto, pode ficar com isso, ele é o dono. Pergunta a Renu Gazlan, se é assim qual a diferença entre o Listimezuyan e um Gazlan? Um assaltante à mão armada ou não armado? Qual a diferença? Uma triga a ver Gazlan. A Brett tem que mencionar os dois casos para nos dizer que, nos dois casos, a vítima do roubo desiste de conseguir isso de volta. Ele tem o Yush, tanto se o dono estava armado ou não estava armado, esse dono já desistiu, Reuven já desistiu, Shimon recebeu isso e se tornou o dono. Se Shimon sabe de onde veio esse objeto, é correto que ele devolva, mas se ele não sabe de onde veio, ele pode ficar com esse objeto. Tashma, uma outra tentativa de prova. Shatafnar, Korav, Etzav, Avanav. O que acontece se um rio, ele arrastou madeira, toras ou pedras de Reuven, e o rio colocou tudo isso no campo de Shimon. Fala a Breta, Shimon é o dono disso. Por quê? Porque se avalia que quando os objetos chegaram no campo de Shimon, Reuven já tinha desistido da posse. Então fala uma prova a favor de Abai. Todo motivo que Shimon pode ficar com isso, porque se avalia que Reuven já ficou sabendo que ele perdeu esses objetos e já desistiu da posse. Porém, se não avalia, numa situação que a gente não avalia nada, que Reuven já percebeu, Reuven não está em casa nesse momento e não sabe da perda dele, então, nesse caso, Shimon não pode ficar com isso, porque Reuven não desistiu ativamente, não teve o Yush claro para deixar de ser dono. Então a prova a favor de Abai, conforme Rava, uma vez quando o Reuven perceber que ele perdeu os objetos, ele vai desistir. Quando os objetos saem do domínio dele, saem da posse dele também, Shimon poderia ficar com isso, uma prova contra Rava. Falando em Rava, mas que se não tem prova contra Rava, pode ser que o caso da Braita é que Reuven, ele não desiste automaticamente desse objeto, quando ele percebe que ele perdeu, porque ele tem como recuperar esse objeto. Ele sabe onde o rio leva esses objetos dele, ele tem como ir lá recuperar. Então, se ele percebeu que ele perdeu os objetos e desistiu, então Shimon é o dono. Mas se Reuven nem sabe que ele perdeu os objetos, Shimon não é o dono, porque pode ser que Reuven, ele tenha as esperanças de conseguir esse objeto de volta, mesmo quando ele perceber que ele perdeu os objetos, ele tem as esperanças. Então, nesse caso, Rava concorda. Rava disse, quando temos certeza, quando a pessoa perceber que ele perdeu o objeto, ele vai desistir. Então, mesmo antes disso, antes dele perceber, ele já não é mais dono. Aqui se trata de um caso que Reuven não desiste automaticamente quando ele percebe que ele perdeu. Se esse é o caso da Braita, assim você vai explicar a Braita conforme Rava, como você vai explicar a sequência da Braita? Breta falou na sequência, se Reuven está correndo atrás dos objetos, Shimon não pode ficar com isso. Se o caso é que Reuven, ele tem as esperanças de conseguir esse objeto de volta, por que ele tem que correr atrás dos objetos para impedir que Shimon se apodere disso? Mesmo que não está em casa, ele o Shimon não pode ficar com esses objetos. Não temos o Yushelomidat, né? Claro que quando ele vai perceber que ele perdeu, ele vai desistir. Explica que o caso da Breta é um caso normal. Que Reuven pode chegar a recuperar os objetos, mas é difícil, demanda um esforço. E, por padrão, Reuven desiste disso. Então, Merat Finoaios, Elmat Finaios Meaios. Então, se Reuven ele percebeu que ele perdeu isso, ele correu atrás. Então, temos uma prova clara que Reuven não desistiu dos objetos. Está correndo atrás. Shimon não pode se apoderar disso. Porém, numa situação que a gente não viu Reuven correndo atrás de nada, se avalia que Reuven não tem esperança de conseguir isso de volta. E mesmo que ele viu os objetos indo embora e não correu, ou mesmo que não está em casa, Shimon pode ficar com os objetos. Porque, por padrão, Reuven desiste desses objetos quando ele percebe que ele perdeu. Então, diz Rava, Shimon pode ficar com os objetos mesmo antes de Reuven perceber. Assim explica Agmará Braita, para não ter uma contradição para o que disse Rava. Não tem uma prova contra Rava falar Agmará. Tashma, uma outra tentativa de prova. Keitat amru hatorem shelomidat trumatu truma. Em que situação, quando Reuven entra no campo de Shimon e separa a truma contra a vontade de Shimon, essa truma vale? Normalmente a pessoa tem um campo, o dono, ele tira a truma, separa a truma para dar para o coelho. Porém, fala a Breta, tem uma situação que Reuven entra no campo de Shimon sem permissão, separa a truma e a truma vale. Qual é o caso? Um caso específico. Então, Reuven entra no campo de Shimon sem permissão, separou algumas espigas de trigo para truma, para dar para o coelho. Im Rochesh Mishunguez entrumatou truma. Fala a Breita, se Shimon considera isso um ato de roubo, ele se opõe a isso, então a truma de Reuven não valeu. Isso não é truma. Shimon tem que separar a truma. Bem lá, truma do truma. Porém, se Shimon apoia o que Reuven fez, demonstra o apoio dele, a truma de Reuven valeu. Explica como é melhor. O Minayin no Yodea, Im Rochesh Mishunguez de Bem lá. Como é que se sabe realmente que Shimon está a favor ou contra do que fez Reuven? Se veio Shimon para Reuven e falou: Reuven, você deveria ter pegado espigas melhores ainda para separar a truma. Então, se existem espigas melhores do que Reuven pegou, então é um sinal que Shimon está a favor do que Reuven fez. Separou a truma. Shimon preferiria que Reuven pegasse espigas melhores para cumprir a mitzvah com capricho, mas ele não se opõe ao que Reuven fez. Então a truma de Reuven valeu. Vem lá, entre uma truma. Porém, se não tem no campo de Shimon espigas melhores, a truma de Reuven não valeu. Porque se vê que Shimon foi irônico. Ele criticou Reuven de forma indireta. Reuven pegou espigas, as melhores do campo de Shimon. Shimon falou: você deveria ter pegado espigas melhores ainda, mas não tem espigas melhores ainda. Então Shimon está criticando Reuven indiretamente, está sendo irônico. Então ele está se opondo ao que Reuven fez. O que Reuven separou de truma não é truma. Então, explica a Breit uma outra forma de diagnosticar Shimon. Se Shimon pegou mais espigas e acrescentou o que Reuven tinha separado na cesta dele para dar para truma, se vê que Shimon apoia o que Reuven fez. A truma de Reuven valeu. Pergunta, mas por que, se Shimon veio depois, que Reuven já pegou a truma e apoiou Reuven, por que a truma vale? Beito de Tarama, alô, Havaiada. No momento que Reuven pegou a truma, ele não tinha a aprovação de Shimon. Veio Shimon depois e aprovou o que Reuven fez. Então, por que a truma de Reuven valeu? A separação de Reuven valeu? Deve ser como Rava. Uma vez que Shimon veio no final e aprovou, significa que quando Reuven separou a truma, a situação dessa truma estava numa situação de aprovação automática de Shimon, numa situação que Shimon apoia, mesmo que não veio e apoiou ativamente, estava numa situação de apoio passivo, como Rava disse, no caso do Yush. E por isso a truma vale. No caso do Yush, também temos a mesma situação. Reuven perdeu um objeto, sabemos que ele vai desistir do objeto quando ele perceber. Então existe uma desistência automática, passiva, mesmo antes dele perceber. Ele não é mais dono, mesma coisa do caso da truma, aparente uma prova contra a Abai. Fala, Natália não era Rava ali, Abai. Fala, Rava, que não. A explicação correta dessa braita vai também a favor de Abaye. Por quê? De Shavia, Shaliach, o caso dessa braita tem que ser que Shimon nomeou Reuven emissário para separar a Trumá em nome dele. Temos que dizer assim, porque de Isakadatach, de Loshava Shaliach, Mihabia Trumatu Trumá. Temos que dizer assim. Se Reuven não foi nomeado Shaliach, emissário representante de Shimon para tirar a Trumá por ele, a Trumá de Reuven não vale. Mesmo que Shimon venha depois e aprove, porque Vatem Gamatema Marachman, Svedu Pasuk, Rabot Shluchachem, ou a pessoa tira a Trumá do campo dele, ou a pessoa que foi nomeada por ele tira a Trumá por ele. Então, Matem Vedatrem, Achuchachem Vedatrem, é necessário que o dono tenha intenção nessa separação da Trumá. Então, se ele separa a Trumá e tem intenção, se ele nomeia um Shaliach, ele também tem intenção de separar a Trumá através do Shaliach. Mas se vem Reuven entra no campo de Shimon sem permissão e separa a Trumá, isso não vale em nenhuma situação. E lá, mas tem que conchechar o Shaliach. O caso aqui que Shimon nomeou Reuven Shaliach para separar a Trumá por ele. Então Shimon nomeou Reuven Shaliach para separar a Trumá, mas não especificou a qualidade de Trumá que ele quer. Vestame de Balabait Kitaron e Beirunito Taron. Então, por padrão, a intenção de Shimon é que Reuven pegue espigas, no caso, de qualidade média, nem muito ruim, nem muito bom. Vazaliu vetar a minha foto. E Reuven separou das espigas boas do campo. Isso é considerado contra a vontade padrão de Shimon. E estamos na dúvida se Shimon se opõe a isso ou aceita isso. O Babalabai do Mitzog Amarekrach retira a foto. Veio Shimon, no caso, e disse: Reuven, você deveria ter pego espigas melhores ainda. Então, e nem se a foto entre uma turma. Se realmente tinham espigas melhores, então você vê que Shimon apoia o que Reuven fez e a turma de Reuven valeu, porque Reuven foi nomeado Shaliach. Vem lá entre uma turma. Porém, se Shimon estava sendo irônico, a turma de Reuven não valeu, porque Shimon se opõe a isso. Com relação a isso, Shimon não teve a intenção de nomear Reuven. Quis que Reuven tirasse turma, no caso, de qualidade média. Então eu não tenho uma prova dessa braita para resolver esse debate entre Abaye e Rava. Amei Marumazut Ravash Iklo Lebustana de Mare Barisak. Amei Marumazut Ravash, eles visitaram o pomar de Mare Barisak. Aite Arise Tamre Verimone veio empregado de Mare Barisak e trouxe aos sábios tâmaras e romãs, vexade camaio e colocou para eles comerem. Amei Marumazut Ravash Iklo Lebustana. Amém, Maria Vashi comeram das frutas, mas Utra não. Mas Utra tinha suspeita que esse empregado não tinha permissão de servir as visitas frutas, pelo menos essas frutas. Adachi ata Mare Barisak. Nesse interim veio Mare Barisak. Ashkechino. Amale Larissa, Amailo Aitit Leodirabaran, Meana Shapirta. Veio Mare Barisak e viu o que estava acontecendo. E falou para o empregado: por que você não trouxe frutas melhores ainda? E mesmo assim, Mas Utra não quis comer. Amrulei, Amém Marveravashi, Marzutra, Ashta, Mailo, Ahimar. Perguntaram aos sábios para Marzutra: por que o senhor não está comendo as frutas? Veatane, da sua sabreta, a preta que a gente leu antes, na casa da Trumá. E Nimtsuya Fot, Metrumatou Trumá. Se veio Shimon e falou para Reuven: você deveria ter pego espigas de qualidade melhor ainda? A Trumá de Reuven valeu? É um sinal que Shimon apoia o que Reuven fez. É a mesma coisa aqui. No pomar de Mare Barisak tinham frutas melhores. Quando veio Mare Barisak, que disse que o empregado deveria ter pego frutas melhores ainda, senão que ele apoia, que ele deixa os sábios comerem das frutas. Amável falou Marzutra para os sábios, Ahi Amarava, assim explicou Rava a situação. Lomru Klachet Siriafot, Elenian Trumah Bivah, Mishundrizval Velihalei. Quando na Breta me ensina que Shimon fala, apoia a Trumah de Reuven, você deveria ter pego de espigas melhores ainda. É uma prova que Shimon está de acordo. Isso no caso da Trumá. Se avalia que Shimon quer cumprir a mitzvah da separação da Trumá com capricho. Por isso ele apoiou o que Reuven fez. Pegou de espigas boas. Avalacha mishum ksifutam da marache. Porém, numa outra situação que não tem uma mitzvah específica no caso, como no caso das frutas de Mare Barisak. Então, suspeitamos, fala Marzutra, que Mare Barisak, ele disse para o empregado pegar frutas melhores ainda para não envergonhar o empregado, para apoiar o que o empregado fez. Mas talvez Maripanice não está de acordo que os sábios comam essas frutas, talvez outras frutas, mas não essas. Então, por isso, Marzutra evitou comer, suspeitou que estavam roubando de Maribarissak. Tashma, uma outra tentativa de prova. O Deu Atala Leme Samach, Arezeber Yuta. Nigvu Alfa Piche Samach. Fala a Breno com relação a Erxer Letuma. Revisando esse conceito. Os alimentos só se tornam vulneráveis a receber a impureza se eles se umidificam. Então, se ele ouvir, ele colheu uma maçã da árvore. Essa maçã nunca se umidificou depois da colheita. E veio um réptil impuro, encostou nessa maçã, a maçã não se impurifica. Não está vulnerável a se impurificar, porque nunca se umidificou. Se ele ouvir, lavou a maçã, e depois veio algo impuro e encostou nessa maçã, então essa maçã se impurificou. Se tem um Shimon contra a vontade de Reuven e umidificou essa maçã não está vulnerável a receber a impureza. É necessário que o dono aprove o fato da maçã estar úmida. Então explica a Braita mais essa lei. Odeu Atala Leme Samar. Reuven, ele colocou suas frutas no telhado, por exemplo, e o orvalho umidificou as frutas, e Reuven viu isso e ficou feliz, aprovou. As frutas estão vulneráveis a se impurificar. Viremos a página. Se as frutas já se secaram, mas Reuven percebeu que o orvalho caiu e umidificou as frutas durante a noite, então essas frutas não estão vulneráveis a receber a impureza. Então, tá mal, é por quê? Uma prova contra Rava. Porque conforme Rava, uma vez que Reuven ficou feliz, depois que as frutas se secaram, então, as frutas úmidas estavam numa situação de aprovação de Reuven. Não aprovação ativa, uma aprovação automática, passiva, uma situação que Reuven aprova. Então, conforme Rava, essas frutas deveriam se estar vulneráveis a receber a impureza, assim como no caso do Yushalomidat, Reuven perdeu um objeto, fala Rava, se é um objeto que não tem nenhum siman, nenhuma característica particular, o objeto sai da posse de Reuven porque existe um Yush passivo, um Yush automático. Mesma coisa aqui, dá uma prova contra Rava, a prova a favor de Abai, assim como no caso do Yush, o objeto só sai da posse de Reuven depois que ele ativamente desiste. Aqui também, essas frutas só se tornam vulneráveis a receber a impureza quando as frutas estão úmidas, e aí o dono aprova, mas não antes disso. Fala que não tem prova. Shaneatam dirtiv ki iten acheite. Então, o que a gente entendeu agora é que se vê do Pasuk que, no caso, as frutas só se tornam vulneráveis quando o dono umidificou as frutas. Nesse caso, o dono não umidificou as frutas e as frutas não estão vulneráveis. Pergunta para Yahi de Shanami. Esclarece melhor, mas não pode ser que é isso, porque no princípio da Breita o orvalho caiu sozinho. Não foi o Reuven que umidificou as frutas, e mesmo assim, se as frutas estão úmidas, se aí Reuven aprovou, as frutas estão vulneráveis a receber a impureza. Urxeru letumá, mahata kidrafapa, explica melhor a Gemara, que a explicação da Breta é como Rafapa diz, drafapa ramiktif ki iten bekarina ki utan, as letras do pasuk que são escritas ki iten, porém se lê ki utan, como se tivesse um vav entre yud e utav. O que significa isso? Hakeisas bainan ki yutan bumedekeiten maiten ledat af yutan ameledat. Então, o que a Torá veio dizer com essa forma de escrever é o seguinte: quando o dono umidifica as frutas, com certeza as frutas estão vulneráveis a receber a impureza. Mas mesmo que yutan, as frutas se umidificaram sozinhas, se é dumedekeiten, uma situação parecida como se o dono tivesse umidificado, ou seja, o dono aprovou que as frutas se umidificaram sozinhas, como no caso do orvalho, as frutas estão vulneráveis a receber a impureza. Temos que ter dois ingredientes. Que as frutas sejam úmidas nesse momento e o dono aprove. É um decreto da Torá que só assim as frutas estão vulneráveis a receber a impureza. Então não tem uma prova daqui para o caso de Yushalomidat, dos achados e perdidos, a Shabbat Avedah, porque cada lei tem seus parâmetros. Tashma, uma outra prova. Damara Biuchana Mishum Rabishmael Ben Yotzadak. Fala Biuchana Nam Yerishmael Ben Yotzadak. Então se sabe que se tinha um objeto perdido próximo a um rio e o rio arrastou esse objeto com a correnteza e alguém encontrou esse objeto, Então a gente sabe que essa pessoa que encontrou pode pegar esse objeto para si. Dirtiv do Pasuk, Vechenta se lechamoro, Vechenta se lechimlato, Vechenta se lechola vedatahicha, Asher tovad mimeno. O mitzatá, se vê do Pasuk, que tem situações particulares que a pessoa tem a obrigação de devolver, outras você não tem a obrigação de devolver o objeto. Mishavudá e menu mitzvah se lecholadá. A Torá fala, avdá mimeno, tovad mimeno, ou seja, que a pessoa perdeu o objeto, mas esse objeto está acessível a outras pessoas a encontrarem. Então, se a pessoa perdeu um objeto na rua, esse objeto está perdido para ele, mas está acessível a outros. Esses que encontraram têm a obrigação de devolver. Mas uma situação que o objeto foi perdido dessa forma e foi arrastado pela correnteza do rio, o objeto está inacessível ao público geral. Uma pessoa encontrou, uma exceção à regra, essa pessoa pode ficar com o objeto, não tem a obrigação de devolver. E explica como era a vestura do Medeiteira, o motivo que a Torá ensinou essa lei nesse passuco é para associar uma situação que a pessoa tem a obrigação de devolver ao caso que a pessoa pode ficar para si. Explica mais melhor. Assim como no caso que esse rio arrastou esse objeto perdido, esse que encontrou pode ficar com o objeto, mesmo que é um objeto que tenha simanim, tenha características particulares, a Torá dá permissão dessa pessoa que encontrou de ficar com o objeto. Então, a fissura bendeit basiman, bendeit basiman, assura. Também tem uma situação que a pessoa tem a obrigação de devolver o objeto, tanto se o objeto tem uma característica particular ou não tem uma característica particular, não tem o siman, essa pessoa que encontrou o objeto tem a obrigação de devolver. Isso vai contra Rava. Conforme Rava, quando a pessoa perdeu um objeto que não tem simanim, esse que encontrou sempre pode ficar com o objeto para si. Se vê dessa braita que tem situações que a pessoa achou um objeto que não tem nenhum siman, e não pode ficar com o objeto para si. Como a Bai, ou seja, que a pessoa encontrou o objeto antes do dono desistir ativamente. Então, quando essa pessoa encontrou, o dono ainda era dono. Essa pessoa que achou o objeto não pode usar esse objeto, se apoderar disso. Conforme Rava, essa não seria a lei. Uma prova dessa breta contra Rava. Então, forma Tiufta de Rava Tiufta, realmente uma prova contra Rava. Virta Kabate de Abai, Beial Kagam. Uma prova a favor de Abai. Que essa pessoa só pode ficar com o objeto depois que o dono desistiu ativamente, claramente. E a lei é como a Abai, em seis casos que a Abai discutiu com Rava. Os casos chamados Yaal Kagam, cada letra refere a um caso. Continua na Amar Gavach, Abridrava Ravashi. Pergunta o sábio para Ravashi. Vechime Ahaditota Vrava, Haletame Dezika, Ehechlina Leu. Pergunta o sábio, uma vez que a lei não é como Rava, que permissão a gente tem de comer as frutas que foram arrancadas de uma árvore pelo vento? Quando a gente pega essa tâmara, por exemplo, não temos certeza que o dono já desistiu. Talvez o dono não desistiu ainda. Essa pessoa que pegou não pode comer. E o costume da época era comer. Responde o sábio, uma vez que esse dono sabe que essas tâmaras próximas à fronteira do campo vão ser arrancadas pelo vento e quando caírem no chão os insetos vão vir comer essa tâmara, então essa pessoa já do princípio já desiste dessa posse. Ele perde as esperanças de conseguir colher essas tâmaras a tempo, e se conseguir colher é lucro, mas ele já desiste, por padrão ele não vai conseguir. A pessoa que encontrou essas tâmaras no chão pode comer. Pergunta o sábio, o que acontece se essas tâmaras caíram de um campo de um órfão menor de idade que herdou o campo? Uma pessoa, uma criança, não tem autoridade de se despropriar, fazer o efker de algum objeto. Então, quando essa tâmara cai dessa árvore do órfão, menor de idade, essa tâmara pertence ao órfão ainda. Então, por que a gente pode comer essa tâmara? Talvez venha de uma árvore que pertence a uma criança. Amarli baga beara de ad no marzequina. Fala o sábio, fala Ravashi, não é comum que tenham campos de crianças. É algo raro. Quando você acha uma tâmara caída no chão, você vai seguir a maioria, as estatísticas. Provavelmente essas tâmaras caíram de um campo, de um adulto, que já desistiu já do princípio dessa posse. Pergunta Murzak Veomedmai, que acontece se temos certeza que essa tâmara caiu de um campo de um órfão, criança. Krachtamai, que acontece se essa tâmara caiu de um campo de um adulto, mas caiu numa situação protegida de insetos. Os insetos não têm como chegar e comer essa tâmara, qual é a lei? A lei assina, falaram abaixo, nesses casos, realmente será proibido comer essas tâmaras. porque pode ser que o dono não desistiu ainda dessa posse. Ou no caso das crianças, não tem como desistir, eles não são capazes de fazer o efke se despropriar de algo. Continua a Mishnah. Nossa Mishnah diz que a pessoa encontra um volume de cereais perdidos na rua, ele pode pegar isso para si. Qual é exatamente o caso? Amaraba, Vafiru Bedavar Sheshbusiman. Fala uma novidade muito grande. Mesmo que quando esse objeto caiu no chão, tinha algum siman, alguma característica particular, por exemplo, a forma que esses cereais foram amarrados, mesmo assim, esse que encontrou pode pegar isso para si. Porque Amakasavaraba, siman al-siri deres lave siman. O motivo é, por causa da opinião de Rabba, quando a pessoa perde um objeto, como esses cereais que tem um siman, essa pessoa já desiste de conseguir isso de volta. Por quê? Porque esses cereais são sujeitos a serem pisoteados pelo público. E essa pessoa que perdeu já avalia que esses características particulares, esse mani, já foram desfeitos por causa dos pisões. Então, essa pessoa, por padrão, já desistiu e já percebeu da falta desse volume na carga dele e já desistiu disso. Essa pessoa que encontrou pode ficar com isso. Assim diz Rava. Rava amar, lo shame rabi davar shem bussiman, rabi davar shem bussiman chayav lachetz. Rava, que numa situação que a pessoa achou esse objeto, esse volume de cereais, e tinha alguma característica particular, se nota que foram amarrados de forma específica, não pode ficar com isso para si, mesmo que esses objetos são sujeitos a serem pisoteados, ama kassavar, rava siman, asuri dres, rave siman. Rava sustenta que essa pessoa que perdeu esse volume, que tinha esse siman, ele não desiste claramente disso. Por quê? Porque ele avalia que as pessoas talvez não vão pisar, ou vai sobrar parte desse siman para ele poder ser identificado como dono. Então fala, Rava, você avalia que ele não desiste. A pessoa que encontrou um volume desses na rua não pode ficar com isso. Numa situação que o volume não tem nenhum siman, essa pessoa que encontrou pode ficar com isso. Assim diz Rava, um debate entre Rava e Rava. Veika dematne leash matabe apenasha. Tem aqueles que ensinam essa discussão de forma mais direta. Siman al-siliderez Rava amalou avesiman, Rava amar avesiman. Rava sustenta que se algo caiu na rua, que tem um siman, e esse siman ele vai ser desfeito por causa dos pisões, fala Rava, essa pessoa já desiste dessa posse, a pessoa que encontrou pode ficar com isso. Rava diz que não é óbvio que essa pessoa vai desistir, então essa pessoa que encontrou não pode ficar com isso. Você avalia, fala Rava, que o dono não desistiu porque tem esperanças que as pessoas não pisotearam, ou se pisotearam, ainda tem parte do siman para ele ser identificado como dono. Tnã, uma prova para resolver esse debate. Krihô bishuterabim harelu shelô, bishuterachino telu machris. Nossa, Mishnah disse essa lei, a pessoa encontra um volume de cereais na rua, pode ficar com isso. A próxima Mishnah fala que se a pessoa encontra esse volume de cereais num recinto privado, não pode ficar com isso, tem que anunciar. Então, erridame, qual é exatamente o caso das Mishnayot? Idilei bel siman bishuterachino telu machris. Se é um volume que não tem nenhuma característica particular, não tem simanim, como é que o dono vai ser identificado? Ela lá, deve ser que o dono pode ser identificado, por isso a pessoa vai anunciar, porque é um volume que tem simanim. E mesmo assim a nossa amistade sobre esse mesmo caso, que se esse volume foi encontrado na rua, a pessoa que encontrou pode pegar isso para si, você vê daqui que uma vez que esse volume caiu na rua e está sujeito a ser pisoteado, você avalia que o dono desiste dessa posse, avalia que o siman já foi desfeito por causa dos pisões. Não tem nenhuma prova. As mishnayot se tratam que esse volume não tinha siman. Numa situação que a pessoa encontrou um objeto perdido na rua, pode ficar com isso? Não tinha nenhum siman? No recinto privado, ele tem que anunciar, mesmo que esse volume não tinha nenhum siman. Por quê? A pessoa vai dizer que ele achou um volume de cereais. Vem uma pessoa dizer que ele perdeu um volume de cereais, ele vai ter que dizer onde ele perdeu, em qual recinto privado, para ser identificado como dono. Assim explicarava. Verabba marma com loave siman. Rabba discute e diz que essa pessoa vai vir falar que onde ele perdeu não é siman, não é indicador que ele é o dono verdadeiro. Deitma, como foi ensinado, marma com Rabba marma loave siman, verabba marma ave siman. Rava diz que se essa pessoa vem e diz onde ele perdeu, não é suficiente indicador que foi ele que perdeu. Pode ser que ele conheça essa pessoa que achou o objeto, ou ele sabe por onde essa pessoa anda, por quais recintos privados ele anda e frequenta. Então pode ser que ele avaliou, chutou que essa pessoa estava andando por esse local, esse recinto privado, e lá ele encontrou. Por isso a pessoa chutou que ele perdeu o objeto lá. Ele acertou, mas pode ser que foi sorte, foi chute. Falará, ah, essa pessoa não pode ser identificada como dono por causa disso? Ele tem que falar algum aspecto particular do volume de cereais para ser identificado como dono. Irava discute, e se a pessoa diz onde ele perdeu, ele acertou, é suficiente indicador para avaliar que foi ele que perdeu. A lei aparentemente é como Rava, que essa pessoa diz onde ele perdeu e acertou, é suficiente para devolver a ele o objeto. Isso fala que a pergunta aqui por hoje. Não percam, amanhã vamos ver a continuação desse assunto. E uma outra questão. A pessoa encontrou 3 maçãs na rua. Um objeto genérico. Vem uma pessoa e diz que perdeu 3 maçãs. Será que o fato de ele ter dito que ele perdeu 3 maçãs é suficiente para indicar ele como dono? Ou será que além de dizer que ele perdeu 3 maçãs, ele tem que dizer como as maçãs estavam, por exemplo? Vamos ver isso com muito mais. Meu pessoal, Baruch Adonai Olam. Amém, amém.